Estávamos vendo se nos shiurim anteriores que a pessoa tinha uma obrigação de tentar entender os deveres do coração. Deveres do coração, as mitzvot de deveres do coração, tem uma diferença, nós tínhamos visto, fundamental com os deveres de ação. Por exemplo, colocar tefilin, etc. De forma tal que você não entendeu, você não sabe do que se trata, você não está muito convencido, mesmo assim, você deve fazê-los. E se não entendeu, não sabe, não muda muito. Quando se trata dos deveres do coração, é fundamental e imprescindível a pessoa entender, a pessoa ter uma conexão intelectual com o assunto, ou seja, simplesmente ele analisar racionalmente o que está acontecendo. Por quê? Como algo do coração, como você conduz algo do coração? Nós temos explicado isso, certo? A pessoa tem uma característica que deve ser morsha vital aleva. A pessoa não se deve guiar por instintos, deve fazer prevalecer o quê? A razão. Então nós estamos vendo justamente esse conceito de que a pessoa deve racionalizar o máximo possível e entender o melhor possível o que se trata dos deveres do coração. Certo? Aquelas mitzvot que são chamadas deveres do coração. Então, uma outra forma, um outro conceito, continuando com isto, também do que está escrito no versículo de Isaías, Alo yadata im lo shamata. Se você não soube e você não ouviu, certo? O Senhor do Universo, que criou todos os céus e a todos os extremos da Terra. O que significa? Como diz aqui, Alo yadata, você acaso não soube? Simplesmente aqui está dizendo que você tem que o quê? Foi te comunicado de forma de conhecimento. Você não soube, ou seja, você não conheceu. Ladat, o que significa?
Saber.
Saber, mas o que significa saber? Quando nós falamos nível intelectual, se explica um livro mais profundo, tem... O intelecto está dividido em várias etapas, várias formas e vários níveis. O nível básico de sabedoria, que é? O que significa quando você sabe algo? O que significa saber?
Dominar. Você tem conhecimento.
Você leu.
Que isso faz parte de você. Você simplesmente aprendeu. Se você vai etimologicamente em português, significa aprender. Certo, exatamente. Então você pegou isso, passou a ser parte de você. Isto é uma grande diferença que acontece aqui, através do estudo, através do conhecimento. Então te pergunta aqui, quando fala alô e a data, você não sabe? Já te exige, se espera um nível de conhecimento, certo? De sabedoria, onde você está interligado com isto. De onde se aprende esse conceito? Quando a Torá nos diz... Na verdade, depois da criação do homem e da mulher, Ve'adam yada et chava ishto. E Adam soube a chava sua esposa. Significa soube. Esteve com ela, ela engravidou, teve um filho, certo? Mas o que significa? Um tipo de relacionamento onde os dois se uniram de forma tal que deu à luz a um filho. Já que significa quando há uma união entre um e outro. Isso, no aspecto intelectual, funciona praticamente da mesma maneira. Então, simplesmente nos ensina aqui que se requer um conhecimento, um nível de conhecimento deste tipo. Da mesma maneira está trazido. Alô Tedeu, alô Tishmeu. Simplesmente, pessoal, vocês não saberão, não ouvirão. Então, simplesmente a pessoa tem que tentar entender e saber o máximo possível. Alô, gan lecham erosh, lachem, alô, avinotem, mosdot haaretz. E vocês não entenderam as estruturas da terra. Ou seja, o que significa? Você conhece alguma coisa, tem uma ideia. Isso aí é de chokhmah. Chokhmah, que é? Que nós chamamos de sabedoria. É ter aquele estralo, aquele eureka. Certo que se fala? Que aquela primeira ideia. Tive uma ideia. Quando alguém tem uma ideia, o que é o primeiro que ele tem que fazer? Quando a pessoa tem uma ideia. Silêncio, peraí, 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 me deixa um instante. Tem que se concentrar, começar a dar forma nela. Certo? Dar forma é o que chama de biná. Entendimento. Deixa eu entender direito. Eu tive uma ideia, deixa eu ver como essa ideia funciona, como que... Então ele começa a dar, rabiscar lá, ele tentar dar forma na ideia. Até que finalmente, acabou, agora já está completa. Aí ele sabe a ideia, etc. Eu acredito que isso deve funcionar, a mesma coisa quando você tem o processo do conhecimento. Assim também foi dito para Moshe Rabbeinu, Zechor Yemot Olam, lembra o que aconteceu anteriormente, os dias do mundo, Binush no Dorvador, entendam, certo, os anos de geração em geração, She'al Abicha ve'yagedcha zkeinecha ve'yomru lach. Pergunta ao teu pai que vai te dizer e aos teus anciões que vão te contar. O que que significa? Na prática, simplesmente significa que é um processo de inteligência, de entendimento. Você tem que binu, entendam, reflitam, shnot dor vador. E aí, she'al Abicha ve'yagedcha zkeinecha ve'yomru lach. Pergunta para os antepassados que vão te contar, veja as origens, veja para trás e você vai entender. Já na prática, você vai pegar respostas daquilo que aconteceu anteriormente. Então, daqui vemos que simplesmente é uma prova de que a tradição também, mesmo que é anterior, certo? Porque a pessoa acredita, a primeira coisa no ser humano que acredita por quê? Por tradição. Ele cresceu num lar, numa família, e ele viu. De pequeno, ele viu em casa, saber de peça, assim. Antes ainda de acreditar que tinha saído do Egito, ele já estava comendo matzá e cantando Manistana. Está claro? Isso é básico. Contudo, não é certo simplesmente a pessoa saber uma coisa assim, dessa maneira. Ele, se ele quer ter um conhecimento claro, ele precisa analisar, precisa refletir, precisa se aprofundar. É necessário, pré-requisito, a pessoa poder se envolver com isto muito mais. Então, contudo, vemos aqui, a pessoa deve tentar entender, se aprofundar e analisar intelectualmente e trazer isto de forma racional, de forma concreta, onde ele, como se diz aqui, quem sabe alguma coisa? Aquele que consegue explicar. Você dá um shiur, um exemplo prático, eu venho aqui e dou um shiur. Todo mundo, legal. Bom, agora explica. Bom, eu não sei explicar.
Tem muita gente assim, né? Que na verdade estuda muito, até acho que compreende muito, mas não sabe transmitir. Esse cara não sabe, então.
Então, se ele não sabe transmitir, por que não tem? Em processo racional, intelectual racional, eu vou te pedir um favor. Me dá agora 10 mil reais, Javi. Dinheiro vivo. Me dá. Você não quer me dar? Você não pode me dar o que você não tem. Racionalmente é a mesma coisa. Eu te pergunto, de que cor é tua calça? Certo? Você vai discutir comigo para racionalizar? Não, isso não é verde, isso não é azul, não é lilás, não é branco. Certo? Vai dar um monte de coisas. De maneira diferente pode me explicar que tua calça é cinza. Mas você pode fazer isso de várias formas diferentes. Por quê? Porque você está claro, tua calça é cinza. Automaticamente ela não é preta, não é branca, não é lilás, não é roxa, não é vermelha. E assim por diante. Você sabe. Quando você sabe, você consegue transmitir. Aquilo que você não sabe, você não pode transmitir. Por que uma criança, um jovem, um estudante, ou qualquer idade que está na vida, quando estuda alguma coisa e vai ter uma prova, ele tem que poder repetir a ideia? Você vai para a tua filha, quando tem uma prova na escola, e você senta com ela, faz a lição e tudo mais, e você, bom, agora você me explica. Você pede para ela te explicar, por quê? Ela te fala que estudou, acabou, já estudou. Quando ela consegue explicar para você com as palavras dela, e não é porque simplesmente fez uma questão semântica que mudou palavras, significa que ela entendeu a ideia, acabou, amanhã na prova ela vai ver, porque ela sabe. Por que ela sabe? Porque ela adquiriu conhecimento. Aquilo que falamos antes, aprendeu. Agora, se você não tem isto, não adianta você querer dar para outro. Que nem história, dou 10 mil reais. Você não pode dar o que você não tem. Conhecimento também é um bem. Mais ainda, tradicionalmente se diz que a Torá é a melhor mercadoria, diz o Midrash. E nem se fala, Torá deve ser escolhida. A melhor mercadoria. Por que a Torá é a melhor mercadoria? O Midrash traz um exemplo interessante. Diz que tinha um mercador, onde antigamente viajava com a carruagem cheia de lã. E ele encontrou com outro que estava vindo do outro lado com a carruagem cheia de algodão. Falou, em vez de eu ir até lá vender lá e você ir até lá vender algodão, vamos trocar aqui, vamos fazer a permuta. Eu te dou a lã, você me dá o algodão. Cada um volta para casa, eu vendo algodão na minha cidade que tem lá. O pessoal está querendo algodão. Você vende algodão, você vende lá na tua cidade que tem algodão e precisa de lá. Certo? Cada um foi embora para casa, vinha com uma carruagem e voltou com outra. Diz o Midrash, não é a mesma coisa quando você estuda a Torá. Se encontram dois sábios de Torá e um erudito em tratado de Zeraim e outro erudito em tratado de Moed, sentam os dois e trocam mercadoria. O de Moed ensinou para Dizraim, Dizraim ensinou para de Moed. Quando cada um vai embora com os dois. Com Dizraim e com Moed. Ele leva os dois conhecimentos, o que ele já tinha e o que ele adquiriu agora. Vemos aqui então que qual é a melhor mercadoria? A Torá. A Torá por quê? Porque não é que você entrega e fica sem. Você adquire mais. Essa é a ideia que nossos antepassados, inclusive, vieram da Europa e tudo mais, e muitos de nós ouvimos as nossas avós falando que tem que estudar. Por quê? Porque o estudo é a melhor mercadoria. Isso você nunca vai te abandonar, nunca você vai perder. Pode esquecer se não pratica, se não... Mas quando você está constantemente estudando...
Em geral, você tem se valorizado um pouco, né? Tipo, infelizmente, eu acho, mas... Quando a gente fala do tratado de como se fala, de Zebulon e Issachar, né? Acho que cada vez está mais longe isso do empresário, acho, não?
Porque ele não quer. Porque não quer, ele prefere ir para Atibaia do que ajudar alguém a estudar a Torá. Eu te digo Atibaia como um exemplo.
Pegando o que você falou, a Torá é uma coisa mais cara. A Torá hoje, não sei, parece que as pessoas não dão o devido valor financeiramente, eu acho. Né?
As pessoas não dão devido valor a nada hoje em dia. A mercadoria, hoje o ser humano está tão comercial, a mercadoria dele vale muito e a do outro não vale nada. Em geral.
O cara já começa detonando a tua mercadoria. Ele
pode não querer comprar, ele pode não poder pagar. Ele pode não querer pagar.
O cara já começa detonando. Tipo,
porque isso, mas isso pela Torá, isso é ilegal. Pela Torá é proibido. Não quero desviar do tema, mas é proibidíssimo. Você dizer para quem é a mercadoria, essa mercadoria você vende por 10. Imagina, fulano me ofereceu semana passada por 8. É proibido pela Torá. Ou seja, proibido pela Torá você usar esse argumento se não é verídico. Se te ofereceram por 8, ótimo. Você pode falar, olha, lamentavelmente, nos meus custos, sei lá o quê, na minha projeção comercial, não consigo pagar 10, porque não vou ter como repassar os custos e demais e vender por 15. Então, eu prefiro que você me faça por 8,5 ou 9, máximo. Mais do que isso, eu não posso pagar. Ele pode te falar isso. Mas hoje em dia é mais fácil dizer, a semana passada aqui me ofereceu por 8.
E a qualidade é melhor, eu não sei o que
é melhor. É por imperato, mas hoje em dia quem se baseia na Torá? Lamentavelmente no mundo, principalmente no mundo comercial. Mas é proibidíssimo. Mais ainda, isso pela Torá chama roubar, roubar a ideia, roubar o pensamento. São parênteses, são uma alahá muito importante. Se alguém quiser pode fazer aproveitamento de Elul, fazer tshuva, uma mitzvah muito importante. Muitas pessoas não dão valor. E está trazido nos livros que isto daqui é mais grave, roubar esse conhecimento, roubar essa ideia, é mais grave do que roubar. Roubar dinheiro. Mais grave.
Até aqui se associou a roubo, porque se o cara te pichincha muito...
Não, não, ele está te roubando. Ele te rouba intelectualmente. Não se associou a roubo, está te enganando. Está te roubando.
Ninguém ofereceu para ele mais barato.
Não, ele está mentindo. Só que essa mentira é um roubo. O mesmo, eu vou dar um exemplo. A mesma lei se aplica... Você estava final de... O Gil estava final de semana viajando. Um exemplo. Sim? Então eu digo, puxa, que pena. Você viajou? Queria te convidar para jantar, sair para jantar sábado à noite. Todo na minha conta. Mas ele não tem... Agora acabou. Eu fiquei legal. Olha, vindo legal. É proibido. A ideia é que ele vai embora para casa. Puxa, que legal. O Rabino queria me convidar para jantar e apagar. Esta ideia dele ir embora com essa como chama? Concepção falsa, convencido disto, eu estou roubando dele. Este tipo de roubo é mais grave do que roubar dinheiro. Por quê? Explica nossos sábios. Interessante. Não.
Dá para devolver?
Não, porque dá para devolver. Sim, peço desculpa, não aconteceu nada. Estava brincando, sei lá o quê.
Gerou confusão.
Não, porque um roubei com a mão e outro com a cabeça. Já com um corrompi minha mão e com outro corrompi minha cabeça. Corromper a cabeça é pior do que corromper a mão. É um órgão muito mais vital. E eu estraguei ele. Não sei se dá para entender a ideia. O Jajamim traz nisso... Eu estudei isso faz tempo, mas a gente não para para pensar. Você está poluindo a tua cabeça com coisas erradas. Poluiu a mão, sei lá.
Com falta de verdade.
Você sujou tua mão, eu te pergunto, você sujou tua mão, o que você faz?
Não.
Como lava a cabeça? Interiormente. Dá para entender? Como chama? O prejuízo é muito maior, é mais grave. A gente não percebe, a gente não repara. Talvez porque estamos tão poluídos que não conseguimos sequer perceber. Isso que o Maimônides traz, que irur haverá e oter garuma me haverá. Pensar numa transgressão é pior do que fazê-la. Não é que agora vamos dizer, poxa, o Rabino liberou geral. Não. Mas ficar, você fez, acabou, fez, agora pode fazer tshuva. Quando não fica na tua cabeça, fica te corroendo aquele pensamento pecaminoso. Vamos dizer, puxa, todo dia passa na porta daquele, como chama? Daquele barzinho que tem você vê, todo dia servem lá aquele sanduíche de presunto, aquele lá, te dão. E você fica todo dia com aquela vontade de sanduíche de presunto. Não se surpreenda se uma noite você sonhar com porco. Sabe, tá lá dentro, tá lá corroendo, remoendo aquele sanduichinho. Sabe, escorrendo gordura aí, com todos os mínimos detalhes. Mas isso tá na tua cabeça. Tá corroendo lá dentro. Tá poluindo. Sabe, como que nem a gente fala no motor do carro, tem um elemento corrosivo que vai corroendo tudo. A mesma coisa, nós temos na cabeça. E é o pior que tem. Por isso que se conta que Jacob Avinu, quando deitou para dormir, só teve aquele sonho que ele colocou as pedras em volta da cabeça. Por quê? Se estava com medo dos animais, deveria proteger todo o seu corpo. Seja como for, nós devemos proteger a nossa cabeça. Principalmente. Porque quando você polui, quando você afeta ela, é o mais difícil de purificar depois. O corpo vai no mikve e acabou. A mikve não adianta para a cabeça. Interiormente. É uma coisa muito profunda para pensar. E uma boa reflexão interessante antes de relacionar. A gente simplesmente não... Como se diz? A gente não repara, não dá eventualmente devido...
Tem que começar a racionalizar as coisas que a gente pensa. Fazer um...
Porque sim,
pensa, flui, não fica pensando no que está pensando. Tem que fazer uma análise do que você pensa.
Então. Mas é verdadeiro. Por que diz que é importante rezar do Sidur? Um exemplo prático. Por que é importante rezar do Sidur? Ler no Sidur?
Não sei se considera uma rezar.
Por quê? porque você está lendo, tua cabeça não consegue, você está lendo e pronunciando as palavras, a tua cabeça não consegue, como se diz, divagar, sabe, delirar, começar a viajar.
Menos do que quando você é o Sidur, mesmo quando você é o Sidur,
você não está lendo. Você não está lendo. Se você está lendo, tua cabeça está lá. Você está concentrado no que está lendo. Você está lendo. Caso contrário, você está olhando para o Sidur. Você não está lendo. Você mal está olhando para o Sidur. Tua cabeça está em outro lugar.
Você pode ler uma coisa que você não entende também. Você está lendo, você está pronunciando, você nem entende a língua.
Mas você tenta entender? Estou lendo português, não tem, não imagina-me.
Não.
Mas a ideia é tentar entender. Você não entende, mas tenta entender, tenta se concentrar no que está lendo.
Pessoal, você se concentra mais tentando lembrar como fazer de cor.
Esse conselho de proteger a cabeça aí
vai. Mas a via de regra é que a cabeça, quando você está rezando de cor, em via de regra a cabeça começa. É mais fácil se distrair.
Esse conselho de proteger a cabeça aí vai de encontro com tudo aquilo que você fala de não colocar coisas indevidas, não enxergar, não olhar coisas indevidas, é isso, né?
Lógico. Proteger a visão é uma das coisas muito importantes. E é um dos problemas principais, inclusive, que tem. Quando você passa numa banca de jornal na rua, os outdoors, etc. Tá lá, constantemente piscando, sabe? Pisca alerta, sabe? Constantemente chamando a atenção. Sim? Tem que colocar, sim, Shoftim e Shotrim, tem que ver. Nós falamos aqui no Shur, quinta-feira, a pessoa tem que analisar exatamente tudo que entra e sai por todos os portais que ele tem. Que são os ouvidos, o nariz, os olhos, a boca. Nós falamos sobre isso semana no Shur, quinta-feira. Você estava aí? Então, na prática, cada um de nós deve... Mas a cabeça, principalmente, a gente não repara como... Ok? Vamos voltar ao nosso tema agora. Mas achei que foi importante. Muitas pessoas não param para refletir sobre isso. E pensam que realmente gravidade de roubar é com a mão. Mas esse tipo de roubo da cabeça, trazido nos livros, é muito sério, muito grave. Isso acontece, lamentavelmente, na sociedade muito hoje em dia. Chama Onat Tevarim. Seria enganação com palavras. Fazer a pessoa acreditar numa coisa que não é. Ok? Vamos lá.
Às vezes é difícil, né?
Desculpa.
Valorizar o seu trabalho. Às vezes, para você, as pessoas pedem também para você. Elas não querem ouvir aquilo, elas querem ouvir outra coisa às vezes. Ela segura você para ouvir outra coisa. Se você falar, você como abino também. Você vai falar o que tem que ser certinho. Você não vai conseguir conduzir a pessoa para o lugar que seria o ideal para ela. Então, talvez você tenha que usar artifícios de...
Mas artifício não pode ter enganação.
Pode ter mentira.
Não, enganação. Mentira não pode. Está escrito... Emet Meretz Titzmach. O versículo diz, a verdade brotará da terra. Sim? Florescerá da terra. Crescerá. Então pergunta, por que está escrito que a verdade brotará da terra? Diz, porque é o único jeito de fazer crescer a verdade é enterrando a mentira. Se a mentira fica acima, nunca vai sair a verdade. O único jeito de fazer a verdade sair... enterrando mentira. Não tem. Dois erros não fazem um acerto, sabe? Não adianta. Mentindo você não pode construir baseado numa mentira. É que nem aquele edifício que tinha no Rio Palace 2, lembra? Foi construído com a areia do mar. Mais cedo ou mais tarde ele corrói. Não tem jeito. Os alicerces têm que ser firmes para suportar. A mentira não tem base, não tem estrutura. Então, uma vez que não tem base, não consegue suportar o que vem depois. É verdade que é difícil. Por quê? Porque existe concorrência desleal, porque existe outros que sim mentem. Que nem o cara que paga imposto e tem um concorrente que foi para a China, trouxe dois containers, não paga nada para ninguém, e amanhã, hoje está aqui, amanhã sumiu, não dá garantia, não dá nada. Não dá assistência técnica, não ninguém. E ele vende por moedinhas. Vai ter isso, não adianta. Então tem que saber valorizar o que você tem. Eu não preciso, entre aspas, mentir. Eu tenho virtudes. Se para você minhas virtudes não são suficientes.
Essa, hoje os compradores, eles deixam totalmente de lado essa espiritualidade, às vezes. Né?
Tipo, não, porque estamos num país que toda a corrupção é o que... É, desculpa. Vê aí essa CPI, não adianta discutir isso. Sabe?
Se você trouxe direito, me interessa preço, me interessa entrega e...
Não interessa nem assistência técnica nem nada na hora de comprar. Mas o departamento de assistência ao consumidor, certo? Como chama aquele... O SACI?
O
com? O SACI, cada empresa tem o SACI, como chama? O
Serviço
de Atendimento ao Cliente. Onde o cliente reclama, ele não quer saber o preço. Entendeu? Ele quer saber se você tem assistência técnica. Na prática, todo mundo está preocupado com o que ele quer. Cada um está preocupado de te sugar de onde ele pode. É assim. Então, isso é o que dá habilidade. Por isso que um tem sucesso e outro não. Porque não é todo mundo que consegue, não é todo mundo que aguenta, não é todo mundo que tem habilidade, estrutura e saber conseguir fazer, montar isso.
Eu lembro que eu estava na faculdade, tinha um amigo que passou mal. Ele tem um remédio, Plazil, um remédio que tem 500 anos já, todo mundo conhece. E ele ficou meio assim. Ele foi lá num professor doutor, que era o chefe da disciplina de gastro da faculdade. Não, era um cara muito bom, muito conhecido. Aí ele deu o mesmo remédio, só que ele mandou fazer numa farmácia que ia importar dos Estados Unidos um sal, que era uma coisa assim que não tinha como dar errado. Daí ele voltou para ele e falou, putz, melhorei muito, eu não tomei teu remédio, eu tomei outro. Mas é incrível, é americano o negócio, é uma maravilha. Olha aqui, quando eu olhei, deu vontade de rir, mas eu fiquei quieto, entendi o negócio. O cara não quer um plazio, ele quer aquele remédio que só o cara muito especial consegue, que o chefe de não sei de onde consegue. E isso influencia na cura do cara.
Mas isso é psicológico.
Psicologicamente influencia, mas
ele não ia se curar com plazio, ele ia se curar com aquele sal raro que só tem nos Estados Unidos.
Mas aí tem psicológico na jogada.
São psicológico na jogada. Então, mas aí você vai falar que ele não enganou o cara? O médico não enganou ele?
Não, 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 porque ele falou, tem aquele negócio dos Estados Unidos, ele e valorizou o produto.
100 vezes mais.
Mas o cara está querendo pagar.
Não,
não
mentiu, ele valorizou...
Ele valorizou o produto.
Tá bom, então tudo bem, então isso não é enganação, tá bom. Eu acho melhor assim, tá fechado.
Entendi.
Não, fala do seu negócio.
Ao mesmo jeito que, com todo respeito, omitir não é mentir. Entendeu? Tem níveis de lachonará. Se você me perguntar sobre alguém... Desculpa, eu não quero falar de ninguém. Ponto. Não, dele eu prefiro não te falar. Ponto. Acabou, você detonou o cara, enterrou ele. O crédito dele foi pro brecho. Sim ou não? Você não falou nada. Isso é... Acabou, imagina. Dele não, desculpa, mas dele eu prefiro não falar. Entendeu? Tem omissão e tem... Tem mentira e tem omissão. São dois níveis diferentes. Quando você está, entre aspas, com um regulamento, você tem que saber andar de acordo com o regulamento, certo? Então, o regulamento diz que você tem que começar a trabalhar às 8 da manhã no hospital. Sim? Então, você tem que chegar no hospital 7:30... Sete? Que hora você tem que chegar?
Oito.
Não, 7:59. 8 tem que começar a trabalhar. Certo? Agora, se alguém chegou 7:30, melhor funcionário que você? Ele é mais dedicado que você? Não, talvez mais responsável. Talvez. Por quê? Porque ele tem prevenido uma contingência que possa... Se chegou 7:59, qualquer farol, você já atrasava mais. Mas isso tem a ver com o quê? Com cada um individualmente. Agora, quem chegou às 7:30 é melhor do que chegou às 7:59? Ok? Então, quando Hashem nos marca as regras da Torá, como nós devemos conduzir e viver neste mundo? Quando Hashem nos diz, literalmente na Torá, como fazer as coisas, o que que eu concluo disto daqui? O que fazer da melhor maneira possível? Só que Hashem ainda vê os nossos sentimentos, nossas malícias, nossas malandragens. Então a gente diz para você dar maser, o dízimo. Mas a gente também te diz como você deve ganhar o teu salário, dignamente, honestamente, o teu dinheiro. Você pode encontrar brechas, entre aspas. Mas, dentro da lei. Tua lei proíbe mentir. A lei proíbe enganar. Então, eu valorizei o produto, eu tenho que saber valorizar o produto, eu não posso mentir. Não posso dizer eventualmente este produto é melhor que aquele. Posso dizer que o produto é diferente. Isso sim.
Não, mas se você tem pleno conhecimento e é fato e é verdade, o teu é melhor do que o dele. Você não pode destacar,
então, então você destaca.
Eu não dele, mas fala, ó, o meu tem isso também.
Então você está exaltando e valorizando o teu produto. O que ele falou? O cara valorizou o sal que veio dos Estados Unidos.
Mas agora o dele não tem. Sim, não tem mesmo. Não, por isso que eu estou falando. Tipo, se não tem lei, não pode falar.
Exatamente.
Não é, eu falo, acho nada do produto, não existe. Não, né? Tipo, de certa forma, ele falou, não pode falar mal do outro, né?
Não, não posso mentir e enganar. Se eu não sei o que, que o outro tem ou não tem. Desculpa. Eventualmente, vamos te dar um exemplo prático. Não sei, você me corrija se estou falando alguma... Você vende uma batedeira e outro vende uma batedeira. Talvez eu não... Como que eu sei que a batedeira dele é mais barata? Mas que seja mais barata não necessariamente significa que a batedeira dele é uma porcaria. Talvez exatamente a mesma. Só que ele vende com uma margem pequena, não paga impostos, traz dele sei lá o quê. E eu paguei tudo mais e quero ganhar mais. Não necessariamente o preço significa que a dele seja pior. Isso que eu quero dizer.
Então, marca.
Marca não estou falando de marca, estou falando de qualidade. Estou falando de pior. Marca não é qualidade. Marca pode ser que a marca tenha um controle de qualidade. Mas nós conhecemos que tem empresas que tem uma marca A e tem uma marca B. Que são produzidos igual, porque ele precisa, como chama? Volume. Não, para, como chama? Diluir custos. Então ele tem que criar volume. Só que não adianta querer vender volume da marca A. Então ele dissolve o resto do volume na marca B. Por fora, por dentro, tudo igual, só que por fora tem um, como chama? A etiqueta diz marca B. Outro diz A. Pode ser que o serviço de atendimento ao cliente da AA vai ser melhor. Pode ser que a assistência técnica da AA vai ser melhor, porque tem mais funcionário, tem investido uma estrutura. A marca B, hein? Mas em qualidade a marca B é igual que a marca A. Porque produção foi feita igual, exatamente igual. Só que uma ele vende a 10 e outra vende a 4, sei lá. Só que o que acontece? Quando ele vai lá na fábrica, produzir 1 milhão de máquinas, não é o mesmo que produzir 50 mil.
Quando você, por exemplo, você trabalha para uma pessoa...
Não adianta, eu sou rabino, não sou empresário, mas... Estou errado o que estou dizendo?
Quando você trabalha com uma pessoa que não tem esses conceitos, que não estudou, não aprendeu, não teve esse oportunidade que a gente está tendo agora, e você vê que ele numa reunião, o teu chefe, por exemplo, numa reunião ele bem te passeia para baixo, tipo, tenta...
Ele é livre de fazer o que quiser, livre-arbítrio. Quando você vê alguém...
Mesmo que você acompanhe, que você está junto...
Mas ele está fazendo o que ele quer, você está com alguém, e de repente o cara pega um sanduíche de... Foram passar um domingo no Ibirapuera e o cara pega um sanduíche de misto quente. Não, já esfriou, vai.
Tá, mas você está fazendo o negócio junto com ele.
Você é conivente.
Não.
Você é conivente, né?
Você não é conivente. Quando você... Desculpa, quando ele está pegando o sanduíche e comendo o que ele quer, você está sendo conivente?
Não, você poderia falar que isso não é caché.
E se ele não vai te ouvir?
Não, se ele não souber.
Se ele não vai te ouvir, não adianta falar, melhor não fala.
Na frente do cliente, da
pessoa. Não,
isso não. Diretor, pelo amor de Deus.
Está
mentindo aqui.
Esse é o chefe
ainda.
Não, é isso não. Não, não, errado.
Já me aconteceu tantas vezes. Você tá numa reunião e o cara sempre fala, meu, de onde que o cara tá tirando? O cara pergunta assim, você já tá vendendo para algum cliente? Ô, tô.
Todo mundo comprou isso.
Bom, vamos parar por aqui.